Bezerra Shem da Peizain, tratado de Zvachim. Olá pessoal, bem-vindos ao Dav Shalom Alechem. Estamos da Peivava Mutpet, na penúltima linha, Itmar foi ensinado. Pirshu Kodem Hatzot e Chziran Achar Hatzot. Então vamos revisar o que a gente viu no final do shiur passado. Vimos já que existe uma diferença entre a primeira metade da noite e a segunda metade da noite com relação a sacrifícios. Disse Rav que a primeira metade da noite é designada a queima do resto dos sacrifícios do dia. A segunda metade da noite já é designada a Trumat HaDeshen, o outro ritual. Então, os sacrifícios são sacrificados de dia. O sangue é jogado no Mizbeach de dia, o abate tem que ser de dia. Mas a queima, como a gente já falou, pode ser também na noite seguinte. Na aurora, existe a lei da Liná. Sacrifícios que não foram queimados até a aurora se invalidaram. Vamos ver alguns detalhes sobre isso na sequência. Mas, por padrão, o sacrifício tem que ser queimado até o amanhecer. O caso é que tem sacrifícios que estão sendo queimados no altar e foram queimados parcialmente já. Já estão rígidos e secos. Não se tornaram carvão ainda, mas já foram parcialmente queimados, já estão ressecados. Então, a gente viu no shiur passado dessa lei, na Mishnah, que se esse órgão cai do altar antes da metade da noite, então tem que ser devolvido, porque caiu no momento designado à queima. Então damos prioridade à queima do sacrifício. Se foi parcialmente queimado e caiu antes da metade da noite do altar, é devolvido. Mas se já passou a metade da noite, passou Hatzot, a lei muda. E se esse pedaço cai do altar, não é devolvido. Porque na metade da noite, quando termina o período da queima, então se conclui a mitzvah da queima desses pedaços. Ou seja, mesmo pedaços que não se tornaram carvão ainda, estão ressecados por causa do fogo já, até a metade da noite tem que ser queimados. Na metade da noite, termina a parte da noite designada a queima, então a mitzvah da queima se conclui com relação a esses pedaços que já foram parcialmente queimados. Pedaços que já foram totalmente queimados, então a mitzvah da queima já se concluiu mesmo antes da metade da noite. Estamos se tratando a esses pedaços que estão ressecados já. Antes da metade da noite, temos que continuar queimando. E tanto que se cai do altar, devolvemos ao fogo. Mas na metade da noite, a mitzvah da queima desses pedaços se conclui. E se cai depois, não é devolvido. Então, isso é uma revisão do que a gente viu no shiur passado. Agora, o caso é um pouco diferente. Pirshu kodem chatzot, v'chziran achar chatzot. O caso é que esse pedaço ressecado estava na fogueira e caiu da fogueira antes da metade da noite. E depois da metade da noite foi devolvido à fogueira. Agora, na metade da noite, esse pedaço não estava queimando. Então, o chatzot, a metade, não causou que a mitzvah da queima desse pedaço se conclua, porque esse pedaço não estava sendo queimado na metade da noite, em Hatzot. Então a questão é, em que momento vai se concluir a mitzvah da queima desse pedaço? Rabba Amar Hatzot Sheni Ochaltan. Fala Rabba, a metade da próxima noite. Ou seja, se esse pedaço é totalmente queimado, se torna carvão, a mitzvah se concluiu. Se trata aqui que esse pedaço não foi completamente queimado. Continuou parcialmente queimado, ressecado. E a questão é, em que momento vai se concluir a mitzvah da queima desse pedaço? Se o pedaço estava na fogueira na metade da noite e está ressecado já, quando chega o momento do Hatzot, a mitzvah da queima se conclui. Agora, esse pedaço não estava na fogueira sendo queimado no Hatzot. Então a questão é, em que momento vai se concluir a mitzvah da queima desse pedaço ressecado? Faraba, na metade da próxima noite. Rav Chisda amar amuda shachar uchaltan. Fara Rav Chisda, não. Na aurora. A aurora vai concluir. Abre bem Rav, mas está amado de Rav Chisda. Perguntaram aos sábios qual é o motivo de Rav Chisda. Por que a lota shachar? Por que a aurora? Então fala, explicando. O mahatzot she'en ose lina ose ikul, amuda shachar she'ose lina eno din she'ose ikul. Então, o motivo de Rav Chisda é o seguinte raciocínio. Na aurora, se recai a lei da Liná. Como a gente mencionou, os sacrifícios que não foram queimados até a aurora se invalidam. Então, Essa lei se aplica na aurora, não na metade da noite. Então o caso assim é o seguinte: se a metade da noite não tem a lei da Liná, mas tem essa lei que a queima se conclui, a aurora que tem a lei da Liná, tem essa propriedade da lei da Liná, então muito mais que vai ter também essa lei, que a mitzvah da queima dos sacrifícios ressecados já se conclui. Então, fala Frisa, se a gente vê que com relação à metade da noite, os sacrifícios não se invalidam se passa a metade da noite, não tem essa lei da Liná, mas tem a lei que a queima se conclui, então a aurora que tem essa lei da Liná muda o status do sacrifício, invalida os sacrifícios que não foram queimados ainda e passa a aurora, então muito mais que tem o poder de mudar o status do sacrifício, que já foi parcialmente queimado e que a mitzvah da queima se conclua. Então vamos ver um outro caso agora. Pirshu kodem chatzot ve'ichziran le'achar amud ha'shachar. O pedaço do sacrifício foi parcialmente queimado já, está ressecado, e caiu do altar antes da metade da noite. Então, deveria ser devolvido. E não foi devolvido, passou a aurora. Esse pedaço se invalidou por Liná. E depois da aurora, foi devolvido ao altar. Como a gente já viu, o altar valida sacrifícios inválidos se o sacrifício foi levado para o altar. Esse é o assunto do capítulo Amisbech Mekadesh Tarauilo. Então, esse pedaço caiu da fogueira antes da metade da noite. Já estava ressecado. Na metade da noite, conforme essas opiniões, a mitzvah da queima não se concluiu, porque esse pedaço não estava sendo queimado nesse momento. Então, o pedaço caiu do altar antes da metade da noite. Passou a aurora. E depois da aurora, esse pedaço foi devolvido ao altar. A questão é, e não está sendo queimado, não se tornou carvão. Ficou em cima do altar, ressecado. E a questão é, em que momento a mitzvah da queima desse pedaço vai se concluir? Rabba amar chatzot sheni ochalta. Fala Rabba, a metade da próxima noite. Fala, Frisa, que não. Nenhum momento vai causar isso. Somente se esse pedaço se torna carvão, a mitzvah da queima se conclui. Então, revisando melhor o que a gente falou. Rav tinha explicado que a primeira metade da noite é designada ao sacrifício. A segunda metade da noite é designada ao ritual de Trumat Hadesh. Então, quando chega a metade da noite, chega a Chatzot, o status dos sacrifícios muda. Os sacrifícios que já foram queimados se tornaram carvão antes da metade da noite, não tem mais a mitzvah da queima. A mitzvah da queima foi concluída. Sacrifícios que já estão ressecados devem ser queimados até a metade da noite. Passa a metade da noite, passa a Chatzot, a mitzvah da queima se conclui, porque o momento da designada queima terminou. Então, vimos um debate entre Rabba e Rav Chisa. O que acontece? O pedaço caiu do altar antes de Chatzot, e depois de Chatzot foi devolvido ao altar. Fala Rabba que se esse pedaço não se tornou carvão, a metade da próxima noite conclui a queima. A metade dessa noite não, porque o pedaço não estava no altar nesse momento. A metade da próxima noite vai concluir a queima. A mitzvah da queima. Rav Chisa diz, a aurora vai concluir. Esse é o primeiro debate. O segundo caso é, o pedaço caiu do altar antes de Chatzot, e depois da aurora, o pedaço foi devolvido ao altar. Disse Rabba que a metade da próxima noite vai concluir a mitzvah da queima. Disse Rav Chisa que não, nenhum momento vai concluir, a não ser que esse pedaço foi queimado e se tornou carvão. Rabba e Rav Chisa são baseados nesse conceito que se o pedaço não está em cima do altar na metade da noite, a mitzvah da queima desse pedaço ressecado não se conclui. Mas que vai Rav Yosef, pergunta Rav Yosef. ומען נימא לאן דחצות בראש המזבח משאב עליו עיכול. דילמה, כל אחד דמשכח עליו משאב עליו עיכול. פרוד רב יוסף, כן דיסי איסו. כן דיסי, כסומית שסיו פדאוס אסתה נסימא דו אלטר, חסקדו פרו פוגו, פסה מדאז דנוייצ'י המצד הקימה סיכון קלוי. פרוד רב יוסף, פוסו מיטו בן דיזה, כסיו פדאוס אסתה נושם דעזרה, עליה מזמה, המצד הקימה דסי פדאוס אסי קונקלוי כודו פסה חצות. Então, essas perguntas de Rabbi e Rav Chisa nem começam a falar de Yosef. A mitzvah da queima desse pedaço, na metade da noite se conclui, mesmo que não está em cima do altar. Não shalchu mitam ir retaker Rav Yosef. Mandaram da terra de Israel avisarem que a lei é como Rav Yosef, como a gente acabou de falar. Itmarnam yamar abichia baraba, pirshu kodem chatzot, veichziran achar chatzot, lo neinim velo moelim. Fora abichia baraba, a mesma coisa. O pedaço está no Betamidash, a metade da noite conclui a mitzvah da queima desse pedaço ressecado. E pela Torá podemos ter proveito desse pedaço. A mitzvah da queima se concluiu, nasa mitzvato. וכן תנא בר כפרה, תמי בר כפרה, דיסי, פירשו קודם חצות ויחזרן אחר חצות, יוציא מדי מעילה, איזה תמנצ'י איסו. נדאום. פלאם אלה, אמר לרב אבא לאבאי, דיסי רב אבא לאבאי, וכי מאחר ושלחו מטעם, הלכתה כרב יוסף, אמר רבי יחיא בר אבא, וכן תנא בר כפרה. סי, פלאם אלה תכף ישראל, עליה כמו רב יוסף, רבי יחיא בר אבא תמנצ'י איסו, בר כפרה תמנצ'י איסו. Rabba e Rav Chisda bem aplique. Então fala Rav Papa, Rabba e Rav Chisda têm que concordar com isso. Por que eles vão discutir? Então, qual é o caso do debate de Rabba e Rav Chisda? Amar Lei Beshmeni. Fala Abaye, realmente Rabba e Rav Chisda concordam com Rav Yosef. O pedaço já foi queimado parcialmente, não está no altar, passando o Hatzot, a mitzvah da queima se conclui. Terminou a parte designada da noite para queima, a mitzvah da queima se conclui. O caso de Rabbi Rav Chisda é um caso específico. É um pedaço que não está ressecado ainda, na metade da noite. É um pedaço gorduroso. A gordura atrasa a queima, lubrifica a carne e atrasa a queima. Então, na metade da noite, esse pedaço não está ressecado ainda. Então, a metade da noite não causou que a mitzvah da queima se conclui, porque o pedaço está ainda úmido. O pedaço foi devolvido ao altar e aí se ressecou. Perguntou Rabbi Rav Chisda em que momento a mitzvah da queima desse pedaço se conclui. Então, disse Rabba, a metade da próxima noite, ou se esse pedaço se torna carvão. Disse Rav Chisda, a aurora. Então, esse é o caso do debate de Rabbi Rav Chisda, que na metade da noite esse pedaço ainda estava úmido, porque tinha muita gordura. Mas num caso que o pedaço estava ressecado já, mesmo que não estava no altar, quando termina a primeira metade da noite, termina o momento designado à queima do sacrifício, se conclui a mitzvah da queima desse pedaço ressecado. Todos concordam com isso, fala Abai. Baminei Rava Meraba, perguntou Rava para Rava. Liná moelet beroshó shel mizbeach, ou iná moelet beroshó shel mizbeach. Mencionamos essa lei. O sacrifício não foi queimado, passa a lota shachar, passa a aurora, existe a lei da Liná, e o sacrifício se invalida. Pergunta Rava, o que acontece se o sacrifício está em cima do altar na aurora? Se invalida também ou não? Então, em Hidami, qual é o caso? Ilema de lo yardum, hashta lanu ba'azara, amat de lo yardum, berojo shelizbeach mibaya? Qual é o caso? Se o caso é que o sacrifício está em cima do altar depois da aurora, então é óbvio que isso vai ser queimado. Como a gente mencionou, Mizbeach Mekadesh Tarauilo. Mesmo um sacrifício que se invalidou, porque passou a aurora e estava na Azara, no chão, se foi levado para o altar, é sacrificado. Então, muito mais se o animal estava em cima do altar na aurora e continua em cima do altar, que vai ser sacrificado. Mizbeach valida esse sacrifício. Então, qual é o caso da pergunta de Rav? Vavera de Yardum. A questão é, no caso que esse animal foi retirado do Mizbeach depois da aurora, será que se invalidou na aurora e não podemos devolver e sacrificar? Ou será que não se invalidou? Então explica melhor a questão. Leshulchan medamina lá. Talvez associamos o Mizbeach com a mesa sagrada do Eichal. Detnan fala a Mishnah. Afilo en alashulchan emim rabim, el bekach klum. Na mesa sagrada tinha o lechem apanim, os 12 pães. Fala Mishnah, mesmo se esses pães ficaram na mesa muito mais dias do que o necessário, não se invalidaram na aurora. Não tem a lei da Liná com os pães que estão em cima da mesa. Então, talvez o Mizbeach também tenha essa lei. Os sacrifícios que estão em cima do Mizbeach não se invalidam na aurora. Ou Dima Lekar Kamedamina. Ou talvez associamos o Mizbeach com o chão da Azara. No chão da Azara tem a lei de Liná, se invalida na aurora. Será que o Mizbeach também tem essa lei? Amalei, disse Rabba, Disse Rabba, os sacrifícios não se invalidam na aurora se estão em cima do altar nesse momento. Então, Kiblamineolo, a questão é, será que Rabba aceitou isso que disse Rabba ou discutiu? Tashma de Itmar, uma prova, foi ensinado. Evarim shelanu ba'azara mekatev ve'oleh kol halayla. Disse esse ensinamento. Os órgãos não foram queimados ainda, ainda é à noite. É permitido queimar a noite inteira, até o amanhecer. Lá no Berosho Shemizbeach, Mekater Veolech Leolam. Os sacrifícios não foram queimados até a aurora. Passou a aurora, mas os sacrifícios estão em cima do altar, então são sacrificados. Como a gente mencionou, mesmo os sacrifícios que estavam na aurora, no chão da Azara, se foram levados para cima do Mizbeach, o Mizbeach valida e é sacrificado. Yardu, a questão que acontece, esse sacrifício saiu do Mizbeach. Foi retirado de lá. Estava na aurora em cima do Mizbeach e foi retirado de lá. Rabba Amar Yalu. Disse Rabba, como a gente acabou de ver, não tem a lei da Liná em cima do altar, então é permitido devolver esses sacrifícios para o Mizbeach e sacrificar. Rabba Amar Lo Yalu. Disse Rabba que não. Então, você vê claramente daqui, Shmamina Lo Kiblamine Shmamina. Rabba não concordou com Rabba. Conforme Rabba, e aparentemente a lei é como Rabba, os sacrifícios que estão na aurora em cima do Mizbeach sim se invalidaram. Então, se continuam em cima do Mizbeach, são sacrificados, o Mizbeach valida. Se foram retirados, já não devem ser devolvidos. Continua. Keshem Shem Mizbeach Mekadesh. Disse a Mishnah, assim como o altar tem essa propriedade de validar sacrifícios inválidos, assim também a rampa do Mizbeach também tem essa mesma propriedade. E também os utensílios sagrados do Bet HaMikdash, Klei Sharet. Tanto Rebbe fala a breda sobre isso. Hanogea ba Mizbeach Igdash. Essa é a continuação. O pastor diz, o Mizbeach valida sacrifícios inválidos. Ele e ele é Mizbeach. Até agora sabemos que o Mizbeach tem essa propriedade. Kevesh Minay. Da onde sabe que a rampa do altar também tem? Talmud Lomar et a Mizbeach. Fala a palavra mais et. Et significa atafel. O que é secundário ao Mizbeach também tem essa lei. Ou seja, a rampa também tem esse poder. Klei Sheret Minay. Da onde você aprende que também os utensílios sagrados do Bet HaMikdash têm essa propriedade? Talmud Lomar. Kol HaNogea Bahem Mikdash. Turashin realiza Kol HaNogea Bahem, inclusive os utensílios sagrados. Então, Ba Minei Reish Lakish Mira Diuchana. Perguntou Reish Lakish para Diuchana. Klei Sheret Mao Shei Kachum Et Apsuli. O que acontece se um sacrifício inválido foi colocado dentro de um utensílio sagrado do Bet HaMikdash? Maritanitua. Fala Rabbi Yochanan, a nossa Mishnah já disse isso. Keshem Shemizbeach Vekevesh Mekachim Etaroi Lehem Karkeli Mekachim. Assim como o Mizbeach e a rampa têm esse poder, assim também os utensílios. Amalei, Fodresh Lakish Lechatkhila Likarev Kamibayri. A questão é, será que o utensílio tem o mesmo poder de validar como o Mizbeach? Se, digamos, o sangue do sacrifício inválido foi colocado no utensílio sagrado, será que podemos ir sacrificar o animal em cima do Mizbeach, levar o animal para cima e queimar? Então, Hanani Tanina, fala de Yohanan, já sabemos também disso da outra Mishnah que vimos o Dav Pei Dalet. O que diz a Mishnah? Shekiblu psulim vezarku edamo. A Mishnah menciona lá vários casos de sacrifícios inválidos que podem ser sacrificados porque foram levados para o Mizbeach. Um dos casos que a Mishnah diz é Shekiblu psulim vezarku edamo. Uma pessoa inválida para o serviço recebeu o sangue do sacrifício e jogou o sangue no Mizbeach. Diz a Mishnah, nesse caso, se o sacrifício é levado para o Mizbeach é queimado, se não, não. Então, my love, explica Rabbi Yochanan, Shekiblu psulim vezarku psulim. Então, aparentemente, o que a Mishnah veio dizer. Uma pessoa inválida recebeu o sangue do abate e jogou o sangue no Mizbeach. Nesse caso, fala a Mishnah, explica Rabbi Yochanan, se o sacrifício é levado para o Mizbeach é queimado, se não, não. Parece, fala Biohanan, que se uma pessoa inválida recebe o sangue se invalidou, mas está no utensílio sagrado, e um coelho válido pega o sangue e joga no Mizbeach, parece que o sacrifício pode ser levado para o Mizbeach, ser queimado. Então, fala Biohanan, se vê daqui, que a pessoa inválida recebeu o sangue do abate, esse sangue se invalidou, mas na prática está agora no utensílio sagrado, o utensílio valida. Tanto que se um coelho válido joga o sangue no Mizbeach, o sacrifício é completamente válido. podemos pegar esse animal e levar para o Mizbeach para ser sacrificado. Então isso responde a questão de Rabi Yohanan. Fala isso aqui, Shlo. Não tem prova da Mishnah. Shekibru psulim e name shezarku psulim. Pode ser que kibru psulim é um caso, zarku psulim é outro caso. Ou seja, fala isso aqui. Pode ser que a Mishnah veio dizer uma pessoa inválida recebeu o sangue do abate e um coelho válido jogou. Esse animal não pode ser queimado. Se foi levado para o Mizbeach é queimado, mas não deve ser levado lá. Ou se um coelho válido recebeu o sangue e uma pessoa inválida jogou o sangue no Mizbeach. A mesma lei. O animal não pode ser levado para o Mizbeach para ser queimado. Se invalidou. Se foi levado, é queimado. Então, conforme a explicação de Reish Lakish, a Mishnah veio dizer que se uma pessoa inválida recebe o sangue do abate e esse sangue só no utensílio sagrado, não adianta nada. Mesmo se um coelho válido joga, o sacrifício continua inválido. Então, conforme essa explicação da Mishnah, se vê diferente do que disse Rabi Yohanan. Rabi Yohanan tinha dito, o utensílio sagrado valida o sangue por completo. Fala deste aqui, podemos explicar a Mishnah diferente e o resultado vai ser diferente. O que a Mishnah veio dizer é que o utensílio sagrado não valida o sangue por completo. Tanto se uma pessoa inválida recebe o sangue e um coelho válido joga, jogou o sangue inválido. Esse sacrifício não pode ser sacrificado, a não ser que já foi levado para o altar. Então, não, existem duas explicações da Mishnah, a explicação de Rabi Yohanan e de Reish Lakish, então não tem prova. Continua. Avir Mizbeach Mizbeach Dami Olo. O que acontece se o sacrifício inválido está no ar em cima do Mizbeach? O sacrifício invalidou, digamos o coelho carregou o sacrifício para cima do altar. O sacrifício não está em contato com o altar nesse momento. Será que pode ser sacrificado ou não? Tashma, uma prova. Keshem Shamizbeach Mekadesh, Kar Kevesh Mekadesh. Diz a nossa Mishnah, assim como o altar valida sacrifícios inválidos, assim também a rampa do altar. Então, analisa aqui. Veyamar Avir Mizbeach Lavke Mizbeach Dami, Avir Kevesh Nami Lavke Kevesh Dami. Se vamos dizer que o ar em cima do altar não valida o sacrifício, então o ar em cima da rampa também não. O altar tem a mesma lei do que a rampa, como se vê da Mishnah. Então pergunta, Eichimasi Kleimi Kevesh na Mizbeach? Avalei Arud. A Mishnah disse, se o sacrifício é levado para a rampa, depois é levado para o topo do altar e é sacrificado. A rampa também valida. A questão é, se o coelho vai pegar esse sacrifício e carregar até o topo do altar, é como se esse sacrifício foi retirado do altar. Se o ar em cima da rampa não é como a rampa. Se o ar em cima da rampa é como a rampa, então quando carregando o sacrifício, está carregando no ar em cima e continua válido. Mas se o ar em cima da rampa ou o ar em cima do altar não é como o altar, não valida, quando o Kohen ele pega o sacrifício para carregar para o topo do altar, é como se ele tivesse tirado o sacrifício do altar, está no ar em cima. E volta a se invalidar. Já vimos essa lei. O sacrifício foi levado para cima do altar. Nesse momento pode ser sacrificado. Mas se foi retirado de lá, não pode ser devolvido ao altar. O sacrifício inválido pode ser sacrificado enquanto está em cima do Mizbeach. Mas se foi retirado, não. Então se o ar em cima do Mizbeach ou da rampa não valida, quando o Kohen carrega o animal para levar para cima do topo, nesse momento o sacrifício é inválido. E o Kohen tem que tirar o sacrifício do Mizbeach. Não pode subir para sacrificar. Então, fala, mano, se a gente vê que o Kohen ele colocou o sacrifício na rampa e vai carregar para cima do Mizbeach para sacrificar, se ele vê que enquanto o sacrifício está no ar, continua válido. Isso responde a nossa questão. Fala, mas não tem prova. Denagadle. Pode ser que nesse caso que o Kohen vai carregar o sacrifício no ar, realmente não pode levar. O que o Kohen tem que fazer é arrastar. Ele vai arrastar o sacrifício até o topo do altar. Então, durante todo o trajeto, o sacrifício estará encostando na rampa ou no altar e continua válido. Talvez se ele carrega, ele não pode continuar carregando e queimar. Tem que tirar isso de lá. Pergunta, que adianta se o Kohen vai arrastar? Como a gente mencionou já, faz alguns dapim, existia um espaço pequeno entre a rampa e o Mizbeach. Então, mesmo se o Kohen arraste, parte do sacrifício está nesse espaço. Não está encostando nem na rampa, nem no Mizbeach. Então, essa parte não pode ser sacrificada. Então como é que o Coen pode continuar arrastando e sacrificar? Então é como se essa parte tivesse saído do Mizbeach e não pode ser devolvida, não pode continuar arrastando. Fala, Magnão. Rubola kevesh ke kevesh, rubola Mizbeach ke Mizbeach. Levamos em conta a parte principal desse órgão do animal. Onde está a maioria do órgão? Então, esse espaço era bem pequeno. Então, ou a maioria do órgão que está nesse espaço está em cima do Mizbeach, e uma pequena parte está nesse espaço, ou a maioria está em cima da rampa. Então, levamos em conta a parte principal do órgão, a maioria. Então, mesmo que tenha um pedacinho nesse espaço, a maioria do órgão está ou em cima, em contato com o altar ou com a rampa, então continua válido, tudo pode se sacrificar. Então, não tem prova ainda se o ar em cima do Mizbeach e da rampa validam como o contato. Então, Tifshut Me'a de Bairam Barham. Conforme isso que a gente acabou de falar, podemos responder uma questão de Rambam Barham. Yesh Hibur Laolim Olo. Perguntou Rambam Barham, o que acontece se a maioria do órgão do sacrifício está em cima do Mizbeach, a minoria fora? Será que levamos em conta a maioria e tudo pode ser sacrificado ou será que não? Então, Tifshut de Eshkibur, podemos responder conforme que a gente falou antes, que levamos sim em conta a maioria. Na Alokasha Tifshut, realmente vamos responder. Kojima, Matkifla, Rava Barav Hanan. Pergunta Rava Barav Hanan. Veia Amar Avir Mizbeach e Mizbeach Dame. Se vamos dizer que o ar em cima do altar valida como o altar, Olata of the Pasta Bemachshava Echim Ashkar Hadla. Pergunta Rav Barachan, em que situação o sacrifício de Olataof vai se invalidar? Ou seja, é um pássaro para o sacrifício de Olá, e vimos faz alguns da Pim, que se o Coen faz a Melicá, abate o pássaro com um pensamento inválido, esse pássaro não pode ser sacrificado. A questão é que esse pássaro, para Olá, é abatido em cima do Mizbeach, no Sovev, naquela passarela na meia altura do altar. Então, o Coen está carregando o pássaro em cima do Mizbeach, está no ar, em cima dessa passarela. Então, o Coen vai abater com um pensamento inválido, e ele não pode sacrificar. Então, fala Rav Barav Hanan, se o ar em cima do Mizbeach valida o sacrifício como o próprio Mizbeach, então o Coen pode sacrificar esse pássaro, por que não? O pássaro, nesse momento, está em cima do Mizbeach. Matkifla Rav Shim Barash. Pergunta Rav Shim Barash para o que disse Rav Barav Hanan. Alamalo, por que Rav Barav Hanan disse que se o ar em cima do Mizbeach valida o sacrifício, em que situação a gente encontra que o pássaro para Olá se invalida por causa do pensamento do Coen? Quando vai abater o pássaro em cima do Mizbeach, no ar em cima, então se o ar valida, então o Coen pode sacrificar? Então falou Rav Barav Hanan, deve ser que o ar em cima do Mizbeach não valida o sacrifício, por isso esse pássaro se invalidou por causa do pensamento errado do Coen. Fala Shimi, Alamalo, Mashkar Hadla. Se encontramos, pode ser que o ar em cima do Mizbeach valida. Encontramos casos que esse pássaro se invalida. Que gonde amar arene molka, almenat leorida le machar, ule alota ule actira. Disse Rav Shimi o seguinte caso. O Coen pegou o pássaro e está em cima do altar. Abateu o pássaro com o seguinte pensamento. Ele vai deixar o pássaro em cima do altar até a aurora. Passando a aurora, esse pássaro se invalidou. Liná. Coen vai tirar o pássaro do Mizbeach e voltar a trazer para o Mizbeach. Então, esse pássaro se invalidou quando passa a aurora. No momento que o Coen tira o pássaro do Mizbeach, ele não pode mais sacrificar. Então, se o Coen faz isso, o sacrifício se invalida. Então, esse pensamento do Coen invalida o pássaro. Ele está batendo o pássaro agora em cima do altar. Pode ser que o ar valide esse pássaro. Pode ser que nesse momento ele pode sacrificar. Mas se ele tira o pássaro do Mizbeach, então esse pássaro se invalidou por causa do pensamento do Coen. Ele teve um pensamento que invalida sim. Porque ele disse que vai deixar o pássaro em cima do altar, passando a aurora, se invalidar, e tirar o pássaro de lá. Se ele faz isso, o pássaro se invalida. Então já agora, na hora do abate, esse pássaro se invalida. Se o Coen tira o pássaro do altar, como ele falou, ele não pode mais sacrificar. Então, fala Rav Shimi, encontramos um caso que o pássaro se invalida por causa do pensamento do Coen, mesmo se o ar em cima do altar valida. Se o Coen tirar de lá, ele não pode mais sacrificar. Isso que disse Rav Shimi vai como Rava. Disse Rava, como a gente acabou de ver antes, que se o sacrifício fica em cima do altar, passando a aurora, se invalida. Então aí, Rav Shimi tem o seu raciocínio. Ela derrama de amar ele na moeda de Rosh Mizbeach, leita de Makhshavto. Já conforme Rabba, isso que disse Rav Shimi não funciona. Disse Rabba que não tem a lei da liná em cima do altar. Disse Rabba que o sacrifício não se invalida se passa a aurora, se o animal está em cima do Mizbeach. Então, todo o raciocínio de Rav Shimi nem começa, conforme Rabba, porque esse pássaro, estando no altar, não se invalida na aurora, mesmo que o coentinho pássaro do Mizbeach pode devolver e sacrificar. Mesmo conforme Rabba, encontramos uma situação. Mesmo que a gente vai dizer que o ar em cima do Mizbeach valida, encontramos um caso que o pássaro se invalida. Mesmo que foi abatido em cima do Mizbeach. Por quê? Que quando amar alini morka, almenat leorida, kodem amudashaha, o lealotá leachar amudashaha. O quando abate o pássaro em cima do Mizbeach, com a intenção de tirar o pássaro do Mizbeach antes da aurora. Então, na aurora, o pássaro não estava no Mizbeach. Sim, validou. E o Kohen disse que vai fazer isso, e depois devolveu o pássaro para o Mizbeach depois da aurora. Nesse caso, o pássaro se invalidou. Se o Kohen faz isso realmente, ele não pode voltar a levar para o Mizbeach e sacrificar, porque na aurora o pássaro não estava no Mizbeach, não pode ser sacrificado. Então, se o Kohen abate o pássaro com essa intenção, o pássaro se invalidou. Enquanto o pássaro está em cima do Mizbeach, fala Shi, pode ser sacrificado. O ar em cima do Mizbeach valida. Mas se o Kohen fizer como ele pensou e tirar o pássaro de lá, ele não pode mais sacrificar, não pode devolver ao Mizbeach, porque ele teve um pensamento inválido na hora do abate. Fala o sábio, pelo menos podemos responder essa questão de outra forma. Davi Mizbeach e Mizbeach Davi. Então vamos tentar resolver que o ar em cima do Mizbeach valida o sacrifício sim. Diz a Kadata Havir Mizbeach, Lav que Mizbeach não, porque se vamos dizer que não, somente o contato com o Mizbeach valida, o ar em cima não valida o sacrifício inválido. Hatata of Psula, Ehi, Mazemidama. Havari Arud. Vimos já essa lei que, com relação a Hatata of, um pássaro para o sacrifício de Hatata. Esse pássaro se invalidou. Vimos antes que se esse pássaro é levado para o Mizbeach, o sangue é jogado. E se vamos dizer que o ar em cima do Mizbeach não valida esse pássaro, temos um problema. Para o Kohen jogar o sangue do pássaro no Mizbeach, tem que pegar o pássaro e movimentar o pássaro no ar em direção ao altar. Se o ar em cima do altar não é considerado como altar, não valida, nesse momento o pássaro está no ar. É como se estivesse fora do Mizbeach e não pode mais ser sacrificado, volta a ser inválido. Outra pergunta, com relação a outros sacrifícios. Um sacrifício de um carneiro, digamos. O sangue se invalidou. E o Kohen levou o sangue para o Mizbeach. Vimos antes, mesmo que é sangue inválido, no Mizbeach é sacrificado. E o problema é que o Kohen vai estar com o utensílio com o sangue no ar, para jogar o sangue no Mizbeach. Nesse momento, o sangue não está em contato com o Mizbeach, então, se o ar em cima do Mizbeach não valida o sacrifício, então como é que ele vai jogar o sangue? O sangue está no ar. Então resolve aqui o sábio que o ar em cima do Mizbeach valida. Para o Magrão, demagaleu. Não tem prova. Talvez o caso que o Kohen vai jogar o sangue do Hatata Of, ou do utensílio que está nas mãos dele, é num caso que ele está encostando o pássaro no Mizbeach, ou encostando o utensílio com o sangue no Mizbeach. Não, o Mizbeach valida por causa desse contato, ou não tem prova que o ar por si só valida? Pergunta, Azai, Mitsui, Azrika, Shfihai. Primeira pergunta é, que se o Kohen pega o pássaro do Hatat e coloca contra o Mizbeach, para jogar o sangue ele tem que espremer o pássaro. Isso não é Azai, não está jogando o sangue, está fazendo um Mitsui, uma outra forma de sacrifício. Está espremendo o pássaro contra o Mizbeach. Essa não é a forma do sacrifício de Hatat Of. Outra pergunta, que se o Kohen pega o utensílio com o sangue e joga com o utensílio rente ao Mizbeach, em contato com o Mizbeach, ele está despejando, nem está jogando. E a forma de fazer Zrikadá é com a Zrikadá, jogando. Então, volta essa prova. Tem que ser que o ar em cima do Mizbeach valida também. Então, mais uma pergunta. Mesmo vamos dizer que não tem problema espremer o pássaro ou despejar o sangue, não jogar à distância, por Mitsui ou por Shvira. O problema é que para o Kohen sacrificar o sangue, tem que sacrificar de forma normal. A forma normal de sacrificar o sangue do Hatat HaOf é jogando à distância. A forma normal de sacrificar o sangue de um carneiro, digamos, também é à distância. Então, tem que ser que o Kohen está segurando o pássaro ou o sangue no ar do Mizbeach e vai jogar. Então, se o ar não valida, esse sangue era inválido. Foi levado para o ar em cima do Mizbeach. Se o ar não valida, o Kohen não pode jogar, porque nesse momento é como se o sangue estivesse fora do Mizbeach e volta a ser inválido. Então, se a lei é que o Kohen pode jogar, é porque o ar em cima do Mizbeach valida. Isso resolve a nossa questão. Amaravashi, idenakat leu berosha Mizbeach iname. Faravashi, realmente, se o Kohen está carregando o sacrifício em cima do Mizbeach no ar, uma vez que o Kohen está em contato com o Mizbeach, está carregando o animal, é como se o animal estivesse também em contato com o Mizbeach. Então, nesse caso, Faravashi, todos concordam que o sacrifício continua válido, porque está em contato com o Kohen, que está em contato com o Mizbeach. Kikamibayalan detalanu bekanya. A questão que se mantém é o que acontece: o Kohen está segurando um bastão e o Kohen está no chão da Azara e ele está com um sacrifício em cima desse bastão. Ele levantou o bastão e colocou o sacrifício no ar em cima do Mizbeach. Agora, ele não está carregando em cima do Mizbeach, está no chão da Azara carregando o bastão e colocou o sacrifício em cima do bastão em cima do Mizbeach. Será que nesse caso o ar valida o sacrifício ou será que não? Mas como fica essa lei? Teiko, ficamos na dúvida sobre esse caso. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais leis sobre utensílios do Beit HaMikdash que validam sacrifícios inválidos. E vamos ver se concluir o capítulo com vários ensinamentos sobre as roupas dos Kohanim, com muito mais novidades. Sempre pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen.